não faz juízos, aguarda. É institucionalista. Vai aguardar aquilo que a autoridade tributária vai demonstrar ou não demonstrar em termos do pagamento de impostos. Algo que é evidente em todo este processo é que o Governo autorizou e viabilizou esta mesma operação, não exigindo nada para as terras de Miranda e para aqueles concelhos. E isso é factual. E, portanto, é evidente que há uma indignação da população local absolutamente legítima, face às contrapartidas que não existem, precisamente pelo facto de ter ali aquelas mesmas barragens. Depois tem estado em discussão uma informação interna da Direção de Recursos Hídricos. E eu diria que é uma informação relevante e revela independência. Mas nós não podemos andar a discutir apenas e só pareceres isolados. É importante que o Parlamento tenha toda a informação e toda a documentação. Porque pode haver pareceres que respondem àquele parecer, que nós não conhecemos, pelo menos o CDS não tem essa mesma informação. E, portanto, no nosso entender, o Parlamento tem que ter a documentação interna, as informações, aquilo que são os pareceres, a correspondência eletrónica trocada, informação do Governo, informação da EDP, informação da APA, informação da EGI. E a pergunta que eu lhe coloco, Sr. Deputado, é se entende ou não, porque nós só podemos, de alguma forma, esclarecer todo este processo se estas entidades entregarem ao Parlamento essa mesma informação. E, portanto, é essa obrigado, pergunta Sr. que aqui deixo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, do PAN, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Adão Silva, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Se o avisassem que daqui a 3 ou 4 horas, por volta das 8 horas da noite, iam assaltar a sua casa, o que é que o senhor faria? Vou-lhe dar duas opções. Opção A, chamava a polícia, de forma a evitar o assalto, ou tomava qualquer outra medida. Ou opção B, deixava assaltar e depois participava às autoridades.
Chamava o Ministro do Ambiente.
Eu presumo que, tal como eu e como qualquer português ou qualquer portuguesa, bom, escolheria a opção de evitar o assalto. Mas a opção do Governo foi deixar assaltar e depois, da pressão deste Parlamento, chamar a autoridade tributária. E, portanto, foi isto que aconteceu perante uma negligência enorme da parte do nosso Governo. Mas o problema da autorização do Governo deste negócio não se esgota aqui. Temos um parecer de uma diretora da APA que diz que não estavam reunidas as condições para autorizar o negócio. O Presidente da APA, o inefável Presidente da APA, muito acarinhado pelo PSD, afirmou de imediato que os problemas identificados no parecer foram ultrapassados. Hoje, na audição requerida pelo PAN e pelo PSD para esclarecer a situação, ficámos a saber que os problemas não foram ultrapassáveis, nomeadamente que permanecem por cumprir exigências ambientais, legais e contratuais, que não foi efetuada uma avaliação económica ou financeira de forma a garantir que a transmissão era a opção que melhor salvaguardava o interesse público e que, em contraponto à opção de abertura das concessões à concorrência de forma a obter as melhores condições para o Estado e que a capacidade técnica e financeira do adquirente não foi comprovada. E pergunto-lhe, Sr. Deputado, se perante a já reiterada incompetência da APA não podemos estar perante um negócio que usou o interesse público em benefício da EDP, nomeadamente, e se sente que o assunto não deveria ser levado até às últimas consequências, nomeadamente consequência judicial, para apuramento das responsabilidades dos envolvidos e eventual reversão do negócio, caso se comprove que o interesse público não foi assegurado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Deputado Adão Silva, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecendo também as perguntas feitas pelos meus colegas. Eu até estranhei bastante a intervenção do Sr. Deputado João Paulo Correia, porque eu pensei que ele se pusesse numa espécie de exercício de defesa à ultrança do Governo e do Sr. Ministro do Ambiente. Não, não. O Sr. Deputado João Paulo Correia foi muito equilibrado e disse que realmente isto foi um negócio muito criativo. E eu lembro que criativo foi a expressão usada pelo Sr. Primeiro-Ministro, que é um eufemismo máximo onde pode chegar o Primeiro-Ministro. Porque aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro ia dizer é que realmente é um negócio de trafulhas. Isto aqui é um negócio de trafulhas. Em boa verdade, isto aqui é um exercício em que ninguém percebe nada daquilo que está a acontecer e, no limite, não se paga os impostos. Bom, em relação à questão de confiar na autoridade tributária, sim, nós confiamos na autoridade tributária. O que eu lhe digo é uma coisa. É que este negócio devia ter sido acompanhado desde o princípio pela autoridade tributária. A autoridade tributária devia estar desde o princípio neste negócio e ela realmente não esteve. Isso, obviamente, é mau. Em relação à pergunta do Sr. Deputado João Pereira, o pecado original nesta matéria é, de facto, a questão das contrapartidas. Não há aqui contrapartidas desde o princípio. Não estão cá contrapartidas. E quando é feito e gizado o negócio, aquilo que eu acho que devia ter acontecido era estar dito qual era a contrapartida. Não é agora estarmos a criar as hipóteses de contrapartida, estarmos aqui neste exercício, a ver se é pago, se não é pago, a ver se a autoridade tributária intervém, como é que pode corrigir a situação, e depois levantarmos todo este conjunto de suspeitas em relação à APA. Não pode ser. É uma situação que não fica bem e não pode continuar. Em relação à pergunta do Sr. Deputado André Silva, sobre a questão de uma pergunta bem feita, uma intervenção bem feita, com exceção daquela parte do assalto à casa, enfim, esta parte realmente talvez tinha sido exagerada, mas sobre a questão das entidades judiciais, é lembrar o seguinte: o movimento já recorreu para os tribunais nacionais e europeus, e os deputados do PSD, eleitos por Trás-os-Montes, já apresentámos um pedido de apreciação à Procuradoria-Geral da República em relação a esta matéria. Nós pensamos que as instâncias judiciais deste país também devem entrar em relação a esta matéria, porque as suspeitas são imensas. Nós temos as maiores dúvidas. E nós entendemos, para lá dos aspectos da administração, para lá dos aspectos fiscais, para lá dos aspectos da governação, há também aqui uma necessidade instante de que as instâncias judiciais deste país possam pronunciar sobre esta matéria. A autoridade tributária intervém muito bem, mas nós entendemos que as autoridades judiciais, nomeadamente a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, devem intervir para fazer a anatomia deste caso, para que não fiquem dúvidas sobre este negócio que realmente nos deixa as maiores suspeitas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e tem a palavra Sra. Deputada Joana Mortágua, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu talvez aguarde pela substituição.
Há aqui alguma movimentação que está prestes a terminar, com certeza. Temos muitos seus deputados levantados, agradecia que se sentassem.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, na primeira vaga, Portugal suspendeu as aulas presenciais a 16 de março e foi um dos poucos países europeus que manteve o ensino à distância até ao final do ano letivo, com exceção da preparação dos exames para os alunos mais velhos. Quase um ano depois, os nossos alunos foram dos que estiveram mais tempo sem aulas presenciais. Se a surpresa de uma pandemia inesperada justifica as dificuldades iniciais, as comunidades escolares e o país assistiram com espanto à inação do Ministério da Educação durante o último ano. Depois de um verão em que pouco se preparou o novo ano letivo, foi a resiliência das escolas que segurou como pôde a aprendizagem dos alunos. Estamos gratos pelo que foi feito. O preço a pagar pela suspensão do ensino presencial é muito alto. Foi por isso que o Bloco de Esquerda insistiu em propostas de preparação do ano letivo e nos esforços necessários para evitar fechar as escolas. O Governo ficou aquém. Teremos tempo para balanços, mas aqui chegados há outra urgência, o programa de recuperação. Nem todas as consequências serão irreversíveis, mas nada será como dantes. É desse princípio que deveremos partir. Os diagnósticos são ainda limitados e preliminares, mas os indícios são assustadores. Agravamento das desigualdades, perda das aprendizagens, atrasos no desenvolvimento, perda de competências, degradação da saúde mental. Agora que os profissionais de educação foram finalmente reconhecidos como linha da frente dos serviços essenciais e que o primeiro diagnóstico revelou que apenas metade dos alunos atingiram um nível esperado de conhecimentos elementares, o Governo vai fazer um novo diagnóstico e reuniu um grupo multidisciplinar para fazer recomendações. Estamos aqui para acompanhar essas iniciativas que não podem fazer tábua rasa dos contributos do debate parlamentar que tantas vezes se antecipou ao Governo. Preparar a recuperação não é simplesmente planear a educação pós-pandemia, como parece ter sido o desejo do Governo no verão passado. Uma política de mínimos para enfrentar a crise máxima é, como vimos, um convite à inação. A outra vacina de que a escola pública precisa é investimento. O programa de recuperação de que o país precisa tem de cumprir o desafio do secretário-geral da ONU e aumentar substancialmente o investimento em educação. Tem de confiar nos professores e reforçar a escola pública. Tem de chegar às aprendizagens, mas também à saúde mental e às competências emocionais, sociais e físicas das crianças. O próximo verão é essencial. Depois de um inverno de confinamento, a última coisa de que as crianças precisam é de passar o verão em casa ou em frente a um ecrã. Mais uma vez, é aqui que tudo se decide. As desigualdades sociais podem ser agravadas ou podem ser contrariadas por políticas públicas. O Governo deve reforçar a oferta pública de atividades lúdicas e desportivas durante as férias. O regresso a atividades coletivas acompanhadas é essencial para mitigar o impacto do confinamento na saúde mental dos mais novos. Mas não dispensa o investimento em técnicos especializados em educação inclusiva e uma ligação estreita ao Programa Nacional para a Saúde Mental, com reforço dos profissionais de saúde nos cuidados de saúde primários. É preciso começar a atenuar o efeito da crise socioeconómica sobre os alunos e as suas famílias, com o reforço da ação social escolar. E, por último, sobre as aprendizagens. Menos matéria e mais recursos. Parece ser a receita com que todos concordam. Têm sido muitas as vozes que pedem racionalização do currículo e flexibilização da avaliação, e esse é também o alerta do Bloco de Esquerda. É impossível que a escola faça o que tem a fazer se estiver obcecada a correr atrás dos programas. Não podemos ter uma escola a várias velocidades. Este é o tempo certo para começar uma revisão dos currículos e dos programas que respeite o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória e as aprendizagens essenciais que não são nem podem nunca ser confundidas com o primarismo conservador das disciplinas essenciais. Em segundo lugar, este é o tempo para levar a sério a proposta da redução do número de alunos por turma e de todas as medidas que promovam a personalização da educação, como os desdobramentos e as coadjuvações. Se aceitamos o diagnóstico de que o impacto da pandemia é desigual, temos a obrigação de garantir que o acompanhamento é centrado nas necessidades individuais de cada aluno e de cada aluna. Em terceiro lugar, precisamos de professores. As promessas de rejuvenescimento e renovação do corpo docente feitas pelo Governo não passam de uma miragem. Para o Partido Socialista, parece que nunca é tempo de enfrentar a falta estrutural de professores da escola pública. Parece aquela música dos de Olinda, agora não que falta um impresso, agora não que o meu pai não quer, agora não que há engarrafamentos, vão sem mim que eu vou lá ter. Há mais de 30 mil professores precários no sistema. Há docentes que saíram do sistema. Se queremos um programa de recuperação robusto, precisamos de todos. É preciso uma vinculação extraordinária de docentes e é preciso aprovar um regime de incentivos a professores deslocados. Senhoras e senhores deputados, o que se pede ao Governo é humildade e coragem. Humildade porque é tempo de aprender com os erros do verão passado. Coragem porque não se pode adiar o investimento de que a escola pública precisa. As escolas precisam de autonomia para identificar as necessidades e receber os recursos que identificam como necessários, sem ter de os regatear autogestão com o Ministério da Educação. O Primeiro-Ministro prometeu que todos os alunos, todas as escolas, teriam um computador. O Governo prometeu tarifa social de internet.